Olá, estamos de volta para a nossa aula número 10, a nossa última aula de estatística. Nós vamos ver o conteúdo da unidade 10 de testes de hipóteses. Certo? Com essa aula, como já falei, a gente encerra o conteúdo, e espero que tenha auxiliado vocês. E vamos ver esse último conteúdo hoje, que é muito interessante, conteúdo bastante útil para o administrador, resolução de problemas. É muito interessante. Vamos ver aqui. Seria teste de hipótese unidade 10, a nossa aula número 10. As aulas prévias, pessoal, nós vimos tudo aqui, todas as subdivisões de estatística. E a última aula, nós vimos exatamente estimação de parâmetros, que é uma das subdivisões da inferência estatística. Bom, nesta aula nós vamos ver o conceito de teste de hipótese, os tipos de hipóteses estatísticas, os tipos de testes e, especificamente, três tipos de testes. O teste de uma média, teste de uma proporção populacional, de uma média populacional, de uma proporção populacional e o teste de associação de Q quadrado. Há vários outros, certo? Nós temos muita coisa para falar para vocês na sessão para saber mais. Tomamos a decisão de apresentar nesses aqui que são os mais importantes. A compreensão deles vai auxiliar em muito o entendimento dos outros tipos de testes, certo? Se vocês precisarem na vida profissional de vocês. Vocês consultarem o material da unidade 10, vão ver que há muita informação dizendo nos links para saber mais. Mas que a gente, no material e nos exercícios, nós vamos ater apenas a esses três tipos aqui. Muito bem. O que é teste de hipótese? É uma afirmação probabilística, da mesma forma que a estimação de parâmetros, certo? Então, pressupõe que você tirou uma amostra aleatória da população. Uma afirmação probabilística sobre o quê? Parâmetros de uma variável que se supõe seguir certo modelo probabilístico na população. Se for isso, nós vamos ter os chamados testes paramétricos. Se for sobre outros aspectos do comportamento da variável na população, por exemplo, o formato desse modelo, se é um modelo assimétrico, se é um modelo normal, se é um modelo de Poisson, se é um modelo Q quadrado, o que for, então nós temos outros tipos de testes chamados de testes não paramétricos. Incluindo aí, se queremos verificar a associação entre duas variáveis, nós vamos ver o teste de associação do Q quadrado, que é considerado por alguns como teste não paramétrico. Qual é a lógica dos testes de hipóteses, pessoal? Isso é muito interessante. Veja, você formula uma hipótese estatística sobre o parâmetro, ou outro aspecto qualquer da tua população. Essa hipótese, ela é aceita como verdadeira até prova estatística em contrário. Certo? Por quê? Veja bem, você pode derrubar essa hipótese com uma ou outra constatação, mas essas constatações não têm solidez estatística. Nas outras vezes que você realiza o experimento, você não obtém o mesmo resultado. Então, não é prova estatística suficiente. Muito bem, a prova estatística será fornecida pelos dados de uma amostra aleatória, probabilística, por sorteio não viciado coletado à população. Da mesma forma que a estimação de parâmetros, conforme nós mencionamos na última aula, teste de hipóteses, toda a lógica, toda a terminologia aqui, pressupõe que você retirou uma amostra aleatória da população. Então, as conclusões somente serão válidas se a amostra foi tirada por sorteio não viciado. Naturalmente, pensando que é uma amostra representativa da população. Muito bem. Então, como é que é a decisão, pessoal? A decisão é a seguinte: se a diferença entre o que era esperado, está definido na hipótese, e o que foi observado nos dados da amostra for significativa, a amostra é rejeitada. O que que é esse a amostra não, a hipótese é rejeitada? Caso contrário, ela é aceita. Certo? O nível de significância é uma probabilidade que define o que é a diferença significativa. É a probabilidade de que aquela diferença tenha ocorrido meramente por acaso. Então você fixa esse valor, nível de significância, geralmente é um valor de probabilidade pequeno. Olha, a probabilidade que isso aí tenha ocorrido por acaso é de no máximo 5%. Então, se você identificar que a probabilidade dessa diferença aqui tenha sido bem menor do que aquele 5% estabelecido, então você tem que rejeitar a hipótese. Então vejam, você tem uma população sobre a qual você faz uma conjectura, uma hipótese sobre o comportamento de variáveis. Ou variável individualmente, ou várias variáveis. Você coleta uma amostra dessa população, tem resultados reais ali, e com base nesses resultados, você vai decidir sobre a admissibilidade daquela hipótese, se ela continua verdadeira ou não. Reparem que, muito provavelmente, os resultados da amostra não vão dar exatamente iguais aos resultados previstos pela hipótese. A questão é saber, essa diferença é grande o bastante para a gente derrubar a hipótese? Ou é uma diferença que se deve meramente ao acaso? Tem uma alta probabilidade de se dever apenas ao acaso. Então veja, a chave de tudo aqui é probabilidade. Ah, é uma probabilidade elevada de ocorrer por acaso, então tudo bem, deixamos a hipótese do jeito que está. Se é altamente improvável que essa diferença tenha ocorrido por acaso, então nós rejeitamos a hipótese. Bom, e que tipos de hipóteses são essas? Aí vai, é uma coisa meio paradoxal, mas vejam que interessante. Você tem duas hipóteses alternativas complementares. Uma delas é chamada de H0, ou hipótese nula por alguns autores, que é aceita como verdadeiro até haver prova estatística em contrário. E temos H1, que é a hipótese alternativa complementar a essa hipótese H0. O interessante da hipótese alternativa é o seguinte: a hipótese que será aceita se os dados mostrarem evidências suficientes para a rejeição da hipótese nula. Então, geralmente a hipótese alternativa é a própria hipótese da pesquisa. E na hipótese nula, você põe o contrário que você quer provar. Se você quer provar que o medicamento funciona, na hipótese nula você parte do ponto de vista conservador. Já que eu não fiz teste nenhum com ele ainda, eu pressuponho que ele não funciona. E na hipótese alternativa, que ele funciona. Então veja, a hipótese alternativa, quando a gente trabalha com parâmetros populacionais, ela deve ser especificada em termos de quantidades do tipo diferente, maior ou menor. Você vai fazer na hipótese alternativa que, ah, eu acredito que a média populacional é superior a um determinado valor, que a proporção de defeituosa é inferior a 1%, e coisas do gênero, na hipótese alternativa. Na hipótese nula, você sempre estabelece um valor fixo, igual, para um determinado aspecto. Então vejamos aqui, ó. Como é que é a decisão, então, no teste de hipótese? A decisão, pessoal, é aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque esta aqui é que você assume conhecer. Sobre esta aqui, teoricamente, você tem informações prévias. Você a fixou. Tá? Então, aceitar H0, quando você diz que aceita H0, significa o seguinte: você não tem provas suficientes para rejeitá-la. Tá? E quando você rejeita H0, aí sim, há evidência suficiente de que as diferenças obtidas entre o que era esperado e o que foi observado na amostra não ocorreram por acaso. Eu gosto de usar a analogia com o direito dos Estados Unidos da América. Lá, o sujeito, quando ele é absolvido, ele não é declarado inocente, ele é declarado não culpado. Não há provas suficientes para condená-lo. Então, aceita H0, aceita o cara como inocente, põe ele, não prende o sujeito. Quando há provas suficientes, o sujeito é condenado. Então, rejeita H0. Então, essa que é a história. Pense nessa analogia que eu escrevi lá no texto da unidade 10. Quando a gente aceita a hipótese, é a mesma coisa que dizer não culpado. Não tem provas para condená-lo. Quando eu rejeito o H0, eu declaro ele culpado. Há provas suficientes para condená-lo. A prova suficiente, no caso aqui nosso, que as diferenças que eu obtive eram grandes demais para terem ocorrido por acaso. Certo? Como é que eu verifico esse por acaso? Questão do cálculo de probabilidade. Eu calculo a probabilidade e verifico isso. Muito bem. Com isso em mente, pessoal, quais são os tipos de testes paramétricos que nós vamos ver aqui originalmente? De acordo com a formulação das hipóteses, os testes podem ser chamados de unilaterais. Nesse caso, você pode ter essa situação aqui: a tua hipótese nula, o parâmetro é igual ao valor de teste, e a hipótese alternativa, o parâmetro é menor que o valor de teste. Ou você tem uma situação, a hipótese alternativa, que o parâmetro é maior que o valor de teste. Reparem que só estou preocupado nesse primeiro caso com valores se o parâmetro for menor que aquele valor ali. Então estou preocupado com um dos lados. E nesse caso aqui também, somente com o lado superior, se for maior. Mas eu também tenho, pessoal, testes chamados bilaterais. Se o parâmetro der diferente do valor de teste, então eu vou, se eu tiver evidência suficiente disso aí, eu vou rejeitar H0. Muito bem. A escolha de qual tipo de teste utilizar depende das condições do problema. Vamos ver aqui uma situação que estava lá no nosso material da unidade 10. Pensem isso aqui, pessoal. Um novo protocolo de atendimento foi implementado num banco fictício, RMG, visando reduzir o tempo que as pessoas passam na fila do caixa. O protocolo será considerado satisfatório se a média do tempo de fila for menor do que 30 minutos. Então, observe bem o seguinte: se for maior do que 30 minutos, é uma desgraça, porque aí não serviu para nada. Então, reparem que eu estou só preocupado, ele só será considerado satisfatório se for menor. Estou preocupado com a flutuação numa direção. Esse outro caso aqui, ó. Cerca de 2 mil formulários de pedidos de compra estão sendo analisados. Os clientes podem ficar insatisfeitos se houver erros nos formulários. Neste caso, admite-se que a proporção máxima de formulários com erros seja de 5%. Então, observe que se eu tenho aqui uma espécie de limite de controle. Se a proporção for maior que 5%, o pessoal pode ficar bastante insatisfeito. 5% para os padrões atuais, 5% de erro é demais. Você imaginar qualquer situação tenha 5% de erro, né, a não ser um monopólio que está se lixando para os seus clientes, mas em situação de concorrência, 5% de erro é um valor muito elevado. Certo? Então, nesse caso aqui, nós temos outro teste unilateral. Se der superior a 5%, vamos ter problema. Nós podemos ter uma outra situação. Diz o seguinte: uma peça automotiva precisa ter 100 milímetros de diâmetro. Exatamente. Então, veja. Neste caso, a dimensão não pode ser maior ou menor do que 100 milímetros. Em outras palavras, não pode ser diferente de 100 milímetros, pois isso indicará que a peça não está de acordo com as especificações. Ora, aqui nós temos um teste bilateral. Se der diferente de 100 milímetros, eu juntar provas o que é diferente de 100 milímetros. Veja, eu suponho que o processo está tudo sob controle, tudo bonitinho, produzindo 100 milímetros de especificação. Se der diferente para cima ou para baixo, tem um problema. Então, aqui um teste bilateral talvez é a melhor escolha. Agora, eu gosto sempre de falar isso aqui para os alunos, que os alunos leem o material das atividades de aprendizagem e tentam adivinhar as hipóteses com base nos valores das amostras. Ah, com base nos valores da amostra, puxa, a média deu elevada aqui do que o valor de teste. Então, deve ser um teste unilateral. Nada disso, pessoal. A montagem das hipóteses deve depender apenas das conclusões que se pretende obter e jamais de uma eventual evidência amostral disponível. Por quê? Na prática, você primeiro monta as hipóteses e depois vai a campo coletar a amostra. É apenas os exercícios acadêmicos é que você tem a amostra ali junto. A não ser que seja um exercício de simulação, você pede para o aluno simular os resultados, certo? Mas caso contrário, na vida real, as coisas são separadas. Primeiro você monta as hipóteses, os objetivos da sua pesquisa, para depois coletar os dados. Então, fica este aviso para a resolução dos exercícios. Tá? Pensem lá nas conclusões que se pretende obter no exercício e não na amostra que estiver disponível. Quais são os fatores para tomar a decisão de teste de hipótese? Bem, nós vamos utilizar a chamada abordagem clássica, que utiliza regiões de rejeição e aceitação da hipótese nula, que por sua vez depende dos seguintes fatores: do nível de significância, alfa, ou do nível de confiança 1 menos alfa adotado. Então, esse nível de significância você estabelece. Se lembra o nível de confiança lá, de intervalo de confiança? É esse aqui. De um valor crítico da estatística ou variável de teste, a partir do qual a hipótese será rejeitada. E este valor dependerá, por sua vez, do nível de significância, do tipo de teste, se ele for unilateral ou bilateral, e da distribuição amostral do parâmetro. Então, observem. As regiões de aceitação e rejeição de H0. A região de aceitação de H0 será a faixa de valores da estatística ou da variável de teste associada ao parâmetro, em que as diferenças entre o que foi observado na amostra e o que era esperado não são significativas. Então, se a variável cair ali naquele intervalo, está tudo bem. Teoricamente, a hipótese nula vai ter que ser aceita. Você não tem prova para derrubá-la. A região de rejeição é o contrário. É uma faixa de valores associada ao parâmetro em que as diferenças entre o que foi observado na amostra e o que era esperado são significativas para rejeitar H0. Então, observe a seguinte situação que nós temos aqui. Imagine que você tem uma dimensão de uma peça qualquer e você faz a seguinte hipótese nula: olha, essa peça, a média dela é igual a um valor B qualquer. Garanto isso. E eu também garanto, pessoal, pelas minhas instruções aí, eu sei que essa variável dimensão tem um comportamento normal na população. Então, eu posso supor que a distribuição amostral da média, né, das amostras que vierem a ser retiradas da população, vai ter comportamento normal também. Então, seria essa curva aqui de baixo, certo? Então, o que que vocês têm aqui, ó? Essa estatística tem os resultados aqui, a média amostral. Então, vejam, essa distribuição normal com média centrada em B, veja, distribuição da média amostral, a gente está considerando que a média das médias amostrais é igual ao valor que está sendo testado, B. Eu posso transformá-la em uma normal padrão com média zero, então esse B corresponderia a esse zero, tá? Com média zero e desvio padrão 1. Aqui está a chave, pessoal, para encontrar os valores críticos, para definir as regiões de rejeição. Eu posso fazer isso em função, né, posso fazer na distribuição da média amostral ou na distribuição da normal padrão. Então vejam só. Bom, então se nós tivermos essa situação aqui, um teste com a média menor do que o valor B, eu estou supondo que a média populacional é menor que o valor B. Como é que eu vou tomar a decisão? Eu vou calcular a média, vou extrair uma amostra da população, calcular a média amostral. Eu sei que a distribuição amostral da média é normal. Eu tenho um teste desse tipo aqui. Então eu estabeleço a área, a probabilidade, o nível de significância aqui, fica essa cauda na área inferior, já que é um teste, estou procurando médias menores do que B. Ou seja, a média amostral tem que ser menor do que esse valor crítico para que eu rejeite H0 em proveito dessa hipótese aqui. Esse valor crítico, por sua vez, corresponde a um valor crítico na distribuição normal padrão. Não se esqueçam que uma normal qualquer pode ser convertida na normal padrão com média zero e variância 1, desvio padrão 1. Então, se a minha variável de teste, que a gente vai mostrar depois como calcula, for menor que esse valor Z crítico, reparem, ele é menor que zero aqui, ele é negativo, nós vamos então rejeitar H0. Então, o valor da média amostral é muito baixo, está muito abaixo do valor previsto, para continuar a gente supondo que a média populacional vale B. Ela deve ser menor que B por causa disso. Então, um raciocínio análogo pode ser feito se a gente fizer um teste na outra direção. É, agora eu quero saber se eu estou supondo que a média é maior do que B. Então, a minha região de rejeição fica agora para a parte superior. Eu tenho um valor crítico. Se a minha média amostral for maior que esse valor crítico, eu vou rejeitar H0. Se a minha variável de teste for maior que o Z crítico, eu rejeito H0. Agora, como o Z crítico é superior a zero, ele é positivo. E no teste bilateral? Teste bilateral, tranquilo. Agora nós temos uma situação parecida com a do intervalo de confiança. Nós temos a divisão da área, da região de rejeição, em duas. E temos dois valores de x barra crítico. Esses dois aqui são diferentes, porque o B aqui está no meio deles. Agora, esses dois aqui são iguais em módulo, que são a mesma distância do zero, já que agora essa área está dividida em duas partes iguais. O nível de significância é alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2. Então, se a minha média amostral cair aqui no meio, significa o quê? Olha, está bem próximo do valor esperado. Existe uma alta probabilidade disso ter ocorrido por acaso. Agora, se ela der superior esse valor crítico ou inferior esse outro aqui, significa o quê? Olha, essa diferença é grande demais para ter ocorrido por acaso. A probabilidade é menor do que era esperada. Então, nessas circunstâncias, isso indica que a hipótese nula é falsa, é rejeitada em proveito dessa outra aqui, a média diferente de B. Tem um teste bilateral, tanto faz para qual lado for, nós rejeitamos a hipótese nula. Vamos ver os exemplos aqui com os dados do exemplo 1. Nós tínhamos lá o valor limite de 30 minutos. Então a hipótese nula, pessoal, é que a média vai ficar em 30 minutos, ou seja, o protocolo não vai mudar nada. E a hipótese alternativa que você gostaria que fosse verificada, afinal você investiu no protocolo para isso, é que a média seja menor do que 30 minutos. Vamos ter um teste unilateral à esquerda, nesse caso. Outro caso, né? Nós tínhamos lá o caso da proporção, que a proporção tinha que ser superior a 5% para dar problema. Então, a hipótese nula, o cara não quer mexer uma palha. Ele diz, não, a proporção está em 5%, está bem, eu não preciso mexer nos erros dos formulários, tá, preciso retreinar o pessoal. E a hipótese alternativa é que essa proporção populacional é superior a 5%. Você está desconfiando disso. Ou vai te causar problemas se for isso. Então nós temos um teste unilateral à direita. Observando? E no terceiro caso lá da dimensão da peça, eu tenho um teste que diz o seguinte: a média da dimensão da peça é 100 milímetros. Eu acho que está tudo bem, quando ela está com produção tá sob controle, ela está produzindo 100 milímetros. Agora, eu vou ter problema se der diferente. Por quê? Essa peça é usada numa montagem. Essa montagem pressupõe que a peça tem uma média ali de 100 milímetros, tem uma especificação de 100 milímetros. Se ela for maior, não vai caber. Se ela for menor, vai ficar solta. Então, é um problema sério. Eu vou fazer um teste bilateral para avaliar o resultado de uma amostra. Bom, como é que nós fazemos, então, para esse caso ali de teste de uma média? Como é que é o procedimento operacional? Você vai testar uma hipótese sobre a média de uma variável na população ser maior, menor ou diferente de um valor de teste. Você faz algumas suposições. Primeiramente, a variável apresenta distribuição normal na população. Você sabe disso por algum estudo prévio. Ou, mesmo que a variável não apresente distribuição normal na população, a amostra aleatória é suficientemente grande. Nós mostramos isso para vocês na unidade 8. Tem até uma planilha no ambiente virtual que mostra como vocês podem chegar a essas conclusões. Então, pessoal, vejam. Essas duas suposições são extremamente importantes. E elas são suposições que limitam um pouco a utilização de testes paramétricos. Porque muitas vezes você não tem a menor ideia se a distribuição na população é normal e não consegue tirar uma amostra aleatória grande. Então, nessas situações, você é obrigado a recorrer aos testes não paramétricos. A gente vai mais adiante falar de referências a respeito. Como exatamente como no caso da média, da estimação de parâmetros da média, nós vamos ter que se preocupar aqui se conhecemos ou não a variância populacional. Se a variância populacional for conhecida, a gente fica no céu, digamos assim. Temos a distribuição mostrando a média, se era normal, né, se soubermos que na população a variável é normal, e aí nós usamos essa variável aqui. Isso aqui lembra muito, pessoal, a variável Z do modelo normal que vimos na unidade 7. Lá você pegava o valor da variável, subtraía da média e dividia por desvio padrão. Ora, qual é o valor da variável aqui? É a média amostral. Qual é o valor da média? A média é o valor de teste. E o desvio padrão da variável é o desvio padrão da média amostral. Seria o desvio padrão populacional dividido por raiz de N. Então você vai comparar isso aqui com o valor crítico. Por exemplo, se a gente tiver um teste desse tipo, unilateral à esquerda, você vai rejeitar a hipótese nula se essa variável aqui for maior que o valor crítico. Não se esqueçam que o valor crítico é fixado à parte. Se for um teste unilateral à esquerda, você vai rejeitar a hipótese nula se essa variável de teste for menor do que o valor crítico. Que nesse caso aqui, ele vai ser negativo. E se for um teste bilateral, aí você usa o módulo. Se o módulo dessa variável aqui for maior que o módulo do valor crítico, então você vai rejeitar a hipótese nula, vai rejeitar a H0. Muito bem. E se tivermos a variância populacional desconhecida, grandes amostras? Bom, pessoal, nesse caso, você pode supor que a distribuição amostral da média é normal. E o que muda? Ao invés do sigma, o desvio padrão populacional, você usa o desvio padrão amostral. E aí o procedimento de rejeição da hipótese é virtualmente o mesmo, já que a variável de teste é a mesma. Tá? Teste unilateral à direita, rejeita se o Z for maior que o Z crítico. Teste unilateral à esquerda, rejeita se o Z for menor que o Z crítico. Teste bilateral, rejeita se o módulo de Z for maior que o módulo de Z crítico. Tudo isso também, todas essas regras estão explicadas em bastante profundidade no texto da unidade 10. E com pequenas amostras? Exatamente como acontecia no intervalo de confiança, você vai usar a distribuição amostral da média T. A tua variável agora é a distribuição T de Student, com N menos 1 grau de liberdade. Então, você pega a média, amostral, subtrai o valor de teste e divide por S sobre raiz de N. Qual é a regra de rejeição? Agora, você rejeitará usando o valor da estatística T comparando com o valor crítico. Certo? Maior, menor, ou o módulo dela maior que o módulo do valor crítico. Certo? Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é o segundo exemplo da unidade 10, certo? Um novo protocolo de atendimento foi implementado no Banco RMG visando reduzir o tempo na fila do caixa. O protocolo será satisfatório se a média do tempo de fila for menor que 30 minutos. O tempo que 35 clientes selecionados aleatoriamente passaram na fila foi monitorado, resultando em média de 29 minutos e o padrão de 5 minutos. Esses são dados amostrais, não há nenhuma informação sobre a população. O protocolo pode ser considerado satisfatório, e não está aparecendo bem na tela, mas eu vou dizer a 5% de significância. Reparem, uma coisa interessante do teste de hipótese é que ele te pede para tomar uma decisão. Você dizer, tal coisa funciona, não funciona. É satisfatório? Não é. Então vejam um exemplo agora. Olhem as hipóteses, pessoal. A hipótese H0, que nós já tínhamos elaborado anteriormente, diz o seguinte: a média vale 30. Esse mi zero, então, o valor de teste vale 30. E eu estou querendo verificar se isso aqui acontece. O protocolo é satisfatório, a média vai ser menor que 30 minutos. Muito bem. A variância populacional é desconhecida. E eu sei que o N é maior do que 30. Eu tenho 35 elementos. Então, eu vou usar a variável Z da distribuição normal. Como fica a região de aceitação e rejeição? É o teste unilateral à esquerda. Então, a área, a cauda, fica para esse lado. A região de rejeição fica para esse lado. Qual é o valor do Z crítico? Se você procurar na tabela da distribuição normal, padrão, vai verificar que a área na cauda superior, o Z correspondente a 0,05, é esse Z aqui sem esse sinal. É 1,645. Só que, reparem, ele é menor do que zero porque é um teste desse tipo aqui menor. Então ele fica negativo, menos 1,645. Resolvendo, então, nós temos o caso. Média 29, 30, valor 5, raiz quadrada 35, deu o valor de Z menos 1,183. Qual é a regra de decisão? Para esse tipo de teste, eu rejeito H0 se Z for menor que Z crítico. Reparem, Z vale menos 1,85, que é maior que menos 1,645. Então vejam, a diferença de 29 para 30. Ela provavelmente ocorreu por acaso. Então nós somos obrigados a aceitar H0 a 5% de significância. Ou seja, ainda há 5% de chance de a gente estar cometendo um erro aqui. Não há provas estatísticas suficientes para concluir que o protocolo tem um desempenho satisfatório. A diferença entre o 29 e 30 provavelmente se deve por acaso. Pelo menos pensando nesse valor de desvio padrão para esse tamanho de amostra. Certo? Olha aqui que foi tomada uma decisão. Olha, cara, sinto muito, mas o protocolo que vocês implementaram não funciona. Nós temos 95% de probabilidade de ter chegado à conclusão que isso está, que esse protocolo não funciona. Para o sujeito lá é complicado. E os testes de uma proporção? O teste de uma proporção, pessoal, você faz uma hipótese sobre a proporção de um dos valores de uma variável na população ser maior, menor ou diferente de um valor de teste. Quais são as suposições? Parecidas com aquela da estimação de parâmetros. Só que aqui, pessoal, nós vamos fazer aquela história do N vezes P, mas com o valor de teste, N vezes P zero. Se essas duas condições forem satisfeitas, a distribuição amostral da estatística pode ser considerada normal. E aí você vai usar todo o procedimento parecido com o que tínhamos visto em intervalo de confiança. Então vejam. Se a distribuição amostral da proporção pode ser considerada normal, eu vou usar essa estatística aqui. Reparem, novamente nós temos um caso de distribuição normal. O valor da variável de teste, o valor considerado de média, dividido pelo desvio padrão. Certo? Então, esse score Z, a gente já tinha falado antes, é o número de desvios padrões. As condições de rejeição são parecidas com o que vimos para o caso de grandes amostras, com a variância populacional desconhecida. Teste unilateral. Até aqui nós temos que fazer uma modificação. Não seria o valor mi zero, é o valor pi zero, né? A gente teria que inserir um símbolo aqui para vocês, mostrando os valores apropriados, certo? Então, quando eu disponibilizar isso na página, a gente vai deixar isso com os valores com a notação correta. Isso aqui foi, como vocês devem ter percebido, copiado e colado da fórmula anterior. Então, se a proporção populacional for maior que o valor de teste, a gente rejeita H0 se o valor de Z for maior que ele. Se for menor, a gente gera esse tipo de hipótese, a gente rejeita se o Z for menor que o Z crítico. E no caso diferente, a gente usa o módulo. Se o módulo do Z é maior que o Z crítico, a gente rejeita H0. Não esqueçam que no teste unilateral à esquerda, esse valor crítico dá negativo. Veja o exemplo 4 com aqueles dados dos formulários. Agora, tiramos uma amostra de 2.000 elementos. Suponha que dentre os 2.000 formulários, 7% apresentavam erros. A proporção máxima foi ultrapassada a 1% de significância, novamente, pede uma decisão. Então vejam, a minha proporção de teste, eu estou fixando em 5%. Esse é o meu valor de teste. Se der, a minha hipótese alternativa é que ela é maior. Veja, isso aqui foi fixado antes de eu ver a amostra, pessoal. Muito antes. Nós vimos lá no início da aula. E o N vale 2.000. Muito bem. Se eu fizer esses produtos aqui, N vezes π0, N vezes 1 menos π0, ambos são maiores do que 5. Então eu posso usar tranquilamente a variável Z. Então vamos procurar a região de rejeição. Olha aí. Eu tenho 99%, tenho 1% na área superior. Por que que está na área, na cauda superior aqui? Porque é maior. Então, esse Z crítico aqui, que está acima de zero, vai ser positivo. Se eu procurar na tabela da normal, vou encontrar que esse Z crítico vale 2,326. Então, se a minha variável de teste for maior que isso aqui, eu rejeito H0. Quanto é que vale ela? Olha lá, 0,07 menos 0,05, e aqui o desvio padrão. Reparem o valor que nós tivemos, 4,104. Isso significa, pessoal, que esse valor, 7%, está 4 desvios padrões acima do valor esperado. É longe para burro. Vejam, a gente rejeita H0 se Z for maior que Z crítico. E aí, 4,104 é quase o dobro. Não, quase o dobro não, é meio arriscado, mas 1,5 vezes, provavelmente, o valor do Z crítico. Então, nós podemos rejeitar H0 a 1% de significância, a 1% de chance de erro. Olha, há provas estatísticas suficientes de que a proporção está acima do máximo admitido. Então vejam como a gente agora rejeitou a hipótese. Por quê? Porque a chance, veja, dessa diferença, essa diferença está muito distante do valor testado para essa diferença ter sido por acaso. Está 4 desvios padrões acima do valor esperado, 5%. Então, provavelmente, como a gente viu aqui, tem uma grande probabilidade, né? 99%, na realidade só tem 1% de chance de erro, isso aí está incorreto, e que a proporção está acima do máximo admitido. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então vejam, isso aqui é que o administrador quer. Ele quer saber isso aqui. Ele quer tomar decisão com base nisso aqui. Então, rejeitamos, até aqui vai a estatística, aqui entra o administrador. Muito bem, e agora? Tem provas? Sim, está acima do máximo admitido. Primeiro temos que descobrir por quê. E depois temos que corrigir isso. Ah, não podemos permitir que essa proporção aumente mais de erro. Até o momento nós vamos ter prejuízo com base nisso. Reparem, se eu não tivesse feito a amostragem aqui, se eu não tivesse feito essa coleta de dados, eu ficaria na base do achismo. E poderia também correr um outro mal, que é o mal do superajuste do sistema. Vamos supor que aqui a proporção tivesse 0,504, sei lá, uma diferença muito pequena. Eu iria dizer, poxa, dá maior que 5%, eu tenho que atuar no meu processo aí, eu tenho que verificar isso. E às vezes era só o resultado de uma amostragem aleatória. Então o teste, pessoal, ele te dá uma informação muito interessante. Aqui, ó. Ele te diz o seguinte aqui, ó. Olha, isso aqui tem, essa distância é muito grande no valor previsto. Esse aqui seria a distância que nós assumiríamos como a distância máxima admitida. E está bem superior. Então, esse 7% aqui é um valor muito elevado, você tem que fazer alguma coisa. Mas vejam, ele te dá um resultado palpável, objetivo, para tomar a decisão. E o último teste que nós vamos ver aqui? O teste de associação de Q quadrado. Esse teste do Q quadrado, pessoal, provavelmente foi o primeiro teste inventado no início do século XX, pelo Carl Pearson, o mesmo cara que inventou o desvio padrão e que foi um dos maiores estatísticos aí do século XX. Bem, para que ele serve? Ele serve para avaliar a associação entre variáveis qualitativas, que muitas vezes os administradores precisam desse tipo de ferramenta, especialmente estudos de mercado, de análise de mercado e tal, você quer verificar se as variáveis estão relacionadas. Então, o relacionamento é expresso através de uma tabela de contingências. Nós já vimos isso na unidade 3. Lá na unidade 3, nós mostramos como é que nós estudávamos o relacionamento de duas variáveis qualitativas, através de uma ferramenta chamada tabela de contingências. O que nós vamos fazer com esse teste? Avaliar se são dependentes. Qual o objetivo disso? É porque, se a gente identificar que elas são dependentes, vamos ver se os valores de uma afetam ou modificam os valores da outra. Então, dizer, e daí? Daí que se nós soubermos que aquela determinada peça publicitária é considerada, digamos assim, vulgar pelo público feminino, que seria um consumidor potencial do produto, não vai ser uma boa ideia veicular aquela peça publicitária. Então você tem relação entre as duas variáveis, opinião e sexo do respondente. Então, muitas vezes, as empresas, setores de propaganda, quando vai fazer uma peça publicitária, muitas vezes não, acredito que em todas as ocasiões, eles primeiro fazem uma prévia. Até o setor de cinema, quando eles lançam um filme, eles têm prévias, né, para verificar se o pessoal entendeu o roteiro, se gostou do desempenho do diretor, da montagem e tudo mais. Muitas vezes o filme é completamente refeito, de acordo com as opiniões das prévias. A mesma coisa as peças publicitárias. E você pode avaliar isso de forma objetiva através de um teste de associação. Então, qual é a hipótese nula desse teste? O legal do teste de associação Q quadrado é que a hipótese nula dele é sempre a mesma. As duas variáveis não diferem em relação às frequências com que ocorre uma característica particular. Ou seja, as variáveis são independentes. Então, aquela preocupação de teste unilateral à esquerda, à direita, não tem nada disso. Elas são sempre a hipótese nula, que elas são independentes. Elas não têm relação entre si. E a hipótese H1 é que as variáveis são dependentes. Não, elas têm relação entre si. Certo? Eu posso observar isso através da tabela. Então, para fazer isso, pessoal, a gente calcula uma estatística chamada Q quadrado. Agora, vamos ter o susto do dia. Tcharam! Aí, ó, para vocês se assustarem com ela. Vamos explicar o que significa cada um desses elementos aí. Veja, aqui o que é que nós fazemos, pessoal? Nós fazemos uma operação em que calculamos o desvio entre a frequência observada na tabela e a frequência esperada se as duas variáveis não tivessem relação entre si. Essa frequência esperada é igual a essa operação aqui. É o total da linha da tabela vezes o total da coluna dividido pelo total geral da tabela de contingências. Por que essa diferença é elevada ao quadrado? Porque algumas dessas diferenças vão ser positivas e outras negativas. Ao somá-las, você teria o problema de anular as positivas com as negativas. É mais ou menos parecido com aquela história da variância que nós comentamos na unidade 4. Então você eleva isso ao quadrado. Por que você divide de novo pela frequência esperada? Porque você pode ter uma diferença grande em termos absolutos, mas pequena em termos relativos, porque a frequência esperada era grande. Então a gente tem que fazer isso para dar a devida noção. Então, fazendo isso para cada uma das células da tabela de contingências, e somando tudo, você obtém a estatística Q quadrado. Muito importante, pessoal, o teste de associação do Q quadrado exige que todas essas frequências esperadas sejam maiores ou iguais a 5. Caso isso não aconteça, o que geralmente é recomendado é que você faça a agregação de linhas ou colunas para fazer com que a nova tabela, com menor número de linhas, menor número de colunas, obtenha todas as frequências esperadas maiores ou iguais a 5. Por quê? O teste exige isso, exige uma necessidade, é uma exigência matemática que todas as frequências esperadas sejam maiores ou iguais a 5, para que essa estatística aqui realmente siga a distribuição Q quadrado que nós vamos ver agora. Essa estatística Q quadrado segue a distribuição Q quadrado, que está no material da unidade 7, com um determinado número de graus de liberdade, que é o resultado do produto do número de linhas, menos 1, pelo número de colunas, menos 1 da tabela. Então você tem que verificar. Se a tabela tem 4 linhas e 3 colunas, você vai ter a distribuição Q quadrado com 4 menos 1, 3, vezes 3 menos 1, 2. Então com 8 graus de liberdade. Você vai procurar na tabela da distribuição Q quadrado com 8 graus de liberdade. Então, observe, esse aqui é o formato da distribuição Q quadrado. Vocês têm isso no material da unidade 7. Leiam lá com cuidado. Então vamos supor que eu tivesse uma situação com 3 graus de liberdade, tá? E com a área na cauda superior que eu estivesse procurando de 5%. Esse 5% poderia ser um nível de significância. Então eu faria o cruzamento: 3 graus de liberdade, área na cauda superior. Opa, este é o meu valor crítico. Se essa minha estatística Q quadrado for superior a este valor, eu rejeito a hipótese nula. Ou seja, chego à conclusão que as variáveis são dependentes. Veja bem, a rejeição de H0 é se a minha estatística Q quadrado, calculada com base na tabela, for maior que o Q quadrado crítico obtido da tabela da distribuição Q quadrado. Vamos ver um exemplo que está lá na unidade 10, o quinto exemplo. O quadro a seguir mostra uma tabela de contingências relacionando as funções exercidas e o sexo de 474 funcionários de uma organização. Supondo que os resultados são provenientes de uma amostra aleatória, nós estamos trabalhando com teste, com inferência estatística, verifique se as variáveis são independentes a 1% significantes. Qual é a hipótese nula? Que as variáveis sexo e função são independentes. E a hipótese H1 é que as variáveis sexo e função são dependentes. Vejam, essa tabela mostra o que aqui, pessoal? Mostra os resultados obtidos. Vejam que coisa interessante. Nós temos aqui, na modalidade, na função escritório, 363 pessoas, das quais 157 são homens. Em serviços gerais, nós temos só homens. Em gerência, dos 84 cargos, 74 são ocupados por homens. E reparem que o total geral de homens e mulheres não é muito distante entre si. E vocês estão vendo a diferença que existe, especialmente nesses dois cargos aqui. Então, se não houvesse relação entre essas duas variáveis, sexo e função, você esperaria esse comportamento, essas proporções aqui, ocorrendo nas três funções. E a gente percebe claramente que isso aqui é em torno, mais ou menos, de 50 e poucos por cento para cada, 50 e poucos por cento para homens, 40 e poucos por cento para mulheres. Não é isso que é verificado em gerência e muito menos em serviços gerais. Então, essa tabela já está nos dizendo intuitivamente que provavelmente essas duas variáveis têm alguma espécie de relação. Ou seja, você diria o seguinte: se for cargo de gerência, provavelmente será um homem. Provavelmente. Então, vejamos aqui. Primeiro passo: vou encontrar as frequências esperadas de cada uma das seis células da tabela. É um processo meio tedioso de cálculo. Então, para a célula masculina escritório, qual é o total de masculino? 258. Qual é o total de escritório? 363. Quantos funcionários no total? 474. Faço o produto, divido. Na realidade, se não houvesse diferença entre homens e mulheres, deveria haver 197,58 funcionários masculinos em escritório. Por um raciocínio análogo, nós deveríamos ter 14,70 homens em serviços gerais e 45,72 em gerência. Feminino escritório, nós deveríamos ter 165,42, 12,30 em serviços gerais e 38,28 em gerência. Alguém vai dizer: peraí, professor, mas isso aqui são frequências, como é que está dando quebrado? Pode dar quebrado, pessoal, porque vai ser usado no cálculo lá, não tem problema dar quebrado. Certo? Muito bem. Observem que isso aqui era o esperado se não houvesse relação nenhuma entre as variáveis. Vejam aqui a comparação entre observado e esperado. Reparem a diferença que existe, especialmente nas categorias serviços gerais e gerência. Olha a diferença que existe entre o observado e o esperado. São diferenças razoáveis que você encontra em termos absolutos. Então, fazendo esse valor aqui, nós vamos encontrar as diferenças. Depois, elevamos as diferenças ao quadrado. Observem aqui. Olha que coisa interessante. O escritório, que aparentemente os resultados estão mais próximos, ele dá em valor absoluto a maior diferença. Estão vendo? 1.646,921. Já serviços gerais e gerência são valores menores. Então, se você usasse só esse valor aqui, você poderia chegar à conclusão: pô, escritório a diferença é muito grande. Agora, se você dividir pela frequência esperada, vai ver o quê? Que a menor contribuição vem do escritório. Que as maiores diferenças estão, as maiores contribuições à estatística Q quadrado vêm de serviços gerais e especialmente de gerência. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar esses valores, obter a estatística total. E aí, pessoal, nós chegamos ao assombroso valor de 79,227. E aí, o que temos que fazer? Nós temos que encontrar os graus de liberdade para encontrar o valor crítico. É o número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Nós temos duas linhas, que a variável sexo só tem dois valores, e temos três colunas, que a variável função tem dois valores. Então, é 2 menos 1 dá 1, vezes 3 menos 1, 2. Então, a variável vai ter 2 graus de liberdade. Então, a estatística Q quadrado tem 2 graus de liberdade. Os dados da amostra indicaram que ela vale 79,227. O Q quadrado crítico para 2 graus de liberdade vale 9,21. Aqui, novamente, vamos às tabelas que vocês têm lá no ambiente virtual. Distribuição Q quadrado. Olha aqui. Eu tenho, estou procurando 2 graus de liberdade aqui. E eu quero A área na cauda superior, a gente vem para a tabela aqui do lado, 0,05. 0,01, perdão. Então vamos encontrar o resultado ali de 9,21 o valor crítico. Se a minha estatística Q quadrado for superior a esse valor, eu rejeito H0. Certo? Então o que acontece, pessoal? No nosso caso aqui, retornando, o que que nós temos? A nossa estatística é bem maior do que o Q quadrado crítico para 2 graus de liberdade. Então nós somos forçados a rejeitar H0. Qual a conclusão que temos então? A associação entre as variáveis. Dependendo do sexo do funcionário, ele teria maior chance de ter cargo de gerência ou não. Então isso é uma indicação muito interessante. Você fez o teste e provou, olha, existe associação entre as variáveis. Bom, se eu sou analista de recursos humanos, administrador de recursos humanos, eu posso tomar alguma decisão com base nisso. Certo? Agora veja uma outra coisa interessante, que se eu mudasse o nível de significância, eu mudaria o valor dessa estatística de teste. Certo? Teria um valor diferenciado. Se eu mudasse o número de graus de liberdade, também. Então, dependendo da tabela, se a tabela é grande ou a tabela é pequena, se a tabela é grande ou a tabela é pequena, eu posso, pessoal, aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Se eu tiver uma situação, por exemplo, que o valor da estatística Q quadrado, esse caso aqui foi muito gritante, mas a estatística Q quadrado não for muito grande, tiver ali o que a gente chama de caso de fronteira. Se eu mudar o nível de significância, isso vale para qualquer tipo de teste hipótese, se eu mudar o nível de significância, eu posso mudar a decisão. Então, eu rejeitava a hipótese a 5% de significância. A 1% de significância eu vou aceitar, porque a evidência ainda não é forte o bastante para eu garantir com aquela probabilidade lá mais baixa. Então esse é um problema que nós temos com teste de hipótese. Certo? Mas é a tal história. Nós temos que avaliar com cuidado a nossa pesquisa e realizar os cálculos de acordo com os resultados que queremos, com os nossos objetivos, e não vamos, digamos assim, mudar as hipóteses de acordo com as amostras. Aliás, é importante ressaltar o seguinte: tem gente que acredita que todo teste de hipótese tem que rejeitar a hipótese nula. É, eu gostaria disso, né? Geralmente a hipótese alternativa é a minha pesquisa de, a minha hipótese de pesquisa. Mas, pessoal, se a hipótese não for nula, não for rejeitada, eu tenho que aceitar a derrota, digamos assim. Eu fiz a pesquisa, tal, tudo, e não chegou ao resultado. Pelo menos nesta replicação, nesta realização da minha pesquisa. Talvez numa próxima eu consiga obter resultados apropriados. Certo? Então, ou às vezes eu posso provar o seguinte, ó, por esse caminho aqui não dá. Você tem que seguir por outro caminho, porque esse caminho eu provei que não funciona. É, o meu mérito é esse, eu mostrei para todas as pessoas que não dá para seguir por esse caminho. Pode parecer irônico, pode parecer tempo perdido, mas você está ajudando outros. É, você gostaria de rejeitar a hipótese, provar que funciona e tal. Você provou, ó, não dá para vir por aqui. Nós já mostramos, tentamos várias vezes e não deu certo. Bom, como eu gostaria de falar para vocês, falei anteriormente, nós temos vários tópicos que nós não vimos no material, mas que eu tenho que falar para vocês pôr na referência. Então, pessoal, quando a gente fala de teste de hipótese, a gente costuma falar também de tipos de erro e de poder de um teste de hipótese, né, que é um conteúdo bastante interessante. Você pode ver em profundidade nesses dois livros aí. Tá? O livro do qual sou um dos autores, no capítulo 8. E o livro do William Stevenson, capítulo 10. É muito bem explicado em ambos, né? Você tem mais, depende do acesso, né, de cada um dos alunos. Você pode, se tiver que estudar seu poder de teste, que isso influencia no cálculo de tamanho de amostra para teste de hipótese, esses dois livros aí, esses dois capítulos, são bom conteúdo. Se você quiser fazer teste de comparação de duas médias, no nosso livro também, no capítulo 9, é totalmente dedicado a esse tipo de metodologia. É importante ressaltar, pessoal, que nós decidimos, né, não abordar esse tópico no conteúdo da disciplina, assim, tanto em exercícios quanto nas aulas, mas nós temos referências para que vocês venham a pesquisar isso para utilizar na vida prática. Muitos de vocês vão ter que fazer teste de comparação de duas médias. Se você quiser comparar duas proporções, Nós temos também esse outro livro aqui, do Moore, McCabe, Duckworth, Sclose, A Prática da Estatística Empresarial. Esse livro, aliás, é um livro muito interessante. No seu capítulo 8, ele fala sobre teste de comparação de duas proporções. Também fala sobre os outros assuntos de distribuição amostral, inferência estatística, análise exploratória de dados. É um livro muito interessante. Porém, como muitos livros, ele é um livro bastante grande e, por consequência disso, relativamente caro. Mas é um livro interessante de ser avaliado. E sobre análise de variância, que faz parte do conteúdo também, mas que a gente é um tópico bastante avançado, comparação de várias médias, nós temos três referências. O nosso próprio livro, o capítulo 9, fala da comparação de várias médias, o livro do Stevenson, no capítulo 11, e o livro recentemente citado do Moore e outros, que também fala no seu capítulo, nos capítulos 14 e 15, não está aparecendo na tela, mas vocês vão ter acesso aos slides depois. Fala sobre análise de variância em profundidade. É importante ressaltar que a análise de variância é bem mais fácil de ser realizada com o auxílio de suporte computacional. Pode fazer no Excel, pode fazer utilizando outro tipo de programa. Sobre testes não paramétricos, nós citamos ali, inclusive o teste de associação de Q quadrado é considerado teste não paramétrico, nós temos o nosso livro no capítulo 10, que fala especificamente sobre testes não paramétricos. Lá vocês vão encontrar bastante detalhes sobre o teste de associação de Q quadrado e também sobre vários outros. E um livro específico de estatística não paramétrica, que é o livro do Sidney Siegel, Estatística não paramétrica para Ciências do Comportamento. É um livro mais direcionado para a área de ciências humanas, certo? Esse livro foi reimpresso recentemente, porque a versão que o original dele é de 1975, mas foi impresso recentemente, em 2005, 2006, saiu uma nova, não é uma nova edição, uma nova reimpressão. Então, também sobre a utilização do Microsoft Excel para teste de hipóteses, inclusive todos esses citados nessa seção para saber mais, nós temos o nosso já citado em outras aulas, livro do Levine, Stephen, Krebiel e Bennetson, Teoria e Aplicações usando Microsoft Excel em português, certo? Procurem lá, tem muita coisa interessante nesse livro. Esse livro é outro livro bastante volumoso, certo? Por isso, talvez um pouco caro, mas é um livro muito interessante. Como o próprio nome dele diz, ele fala sobre teoria e aplicações. Uma das grandes vantagens que ele tem. A maioria dos livros que fala sobre o Excel e a área de estatística é meio pobre na área teórica. Este livro não. Ele não deixa nada a dever em um livro teórico completo e tem as aplicações do Excel. O problema, o contra disso, a parte ruim disso, é que torna-se um livro caro por ser bastante extenso. Eu espero que essa disciplina tenha servido para alargar um pouco os horizontes de vocês. Como toda disciplina, ela exige dedicação. Para muitos de vocês, um pouco mais de dedicação, porque ou não estudaram nunca estatística antes, ou então há muito tempo não estudaram. E eu sei que muitos de vocês há muito tempo não estudavam matemática. Então, foi necessário todo um esforço no sentido de aprender o conteúdo de matemática novamente e aplicar esse conteúdo também na disciplina de estatística. E como eu gosto sempre de encerrar minhas aulas, pedir a vocês para realizar as atividades de aprendizagem, entrar em contato com os tutores e anotar tudo que for necessário para as videoconferências. Pessoal, não se deixe assustar pelas fórmulas, pelos gráficos e coisas assim. É simples, mas exige dedicação, como tudo na vida, certo? Então, vocês estão tendo a oportunidade de fazer um curso de graduação à distância, certo? É uma grande oportunidade. Só que exige muita disciplina. Eu acredito pessoalmente que um curso de graduação à distância exige mais disciplina do que o curso presencial. Muita disciplina, muito estudo em casa, muitas horas de lazer trocadas por horas de estudo, certo? Mas vocês vão ver que no final vai valer a pena. Vocês vão aprender o conteúdo e muitos de vocês que já trabalham vão poder utilizar esse conteúdo, no mínimo a parte de análise exploratória de dados, nas suas atividades práticas. E também, por outro lado, vão também ter as informações necessárias para não acreditar em tudo que é vinculado na mídia, em termos de estatística. Para conhecerem algumas coisas referentes à pesquisa de opinião eleitoral. Então, os caras falam lá, aquilo não é a verdade absoluta ditada por uma pitonisa, certo? Você tem uma probabilidade daquilo ser correto ou não. E nós discutimos nas aulas de amostragem que os métodos de amostragem usados muitas vezes pelos institutos de pesquisa, como usam amostragem não probabilística, fica meio difícil eles garantirem aquela história ali de distribuição amostral, de melhor estimador, porque toda essa teoria de inferência repousa sobre a suposição que você retirou uma amostra aleatória da tua população. E nós sabemos que muitas vezes os institutos de pesquisa, por razões práticas, que a gente compreende, a gente sabe a dificuldade, utilizam a amostragem não probabilística. Certo? Mas vocês têm que saber isso. E tem que saber também, né, a diferença entre os dois tipos de amostragem e os impactos que isso aí vai causar. Certo? Então, pessoal, é isso aí. E até a nossa videoconferência. Né? Boa sorte a todos. Até lá.